Tem problemas e angústias? Junte-se ao podcast Cheslong, não é divã. Esta semana falamos de mulheres exaustas.
O que ela diz é, estou para aqui sozinha, não é? E este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos, mas ele continua igual e não mudou nada.
Cheslong, não é divã. Um podcast de Joana Azevedo com o olhar psicanalítico de Silvia Batista.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E hoje vai ser mesmo assim, até porque quando eu falei deste tema, a Susana ainda não estava cá, foi logo às 7 da manhã.
Às 7 da manhã não estou, não compareço.
Pronto.
Muito cedo.
Acho muito bem.
Estou para isso.
Eu, se pudesse, também não comparecia. Não, estou a brincar, eu adoro isto, adoro.
Que cínica!
Não, eu gosto muito do que faço, sim. Até gosto de acordar cedo, mas há dias e dias.
Há dias e dias, claro.
E hoje costumo um bocadinho.
Mas agora que quando acorda está mais quentinho, não ajudou, é pior?
É igual.
Gosto da dor do olhar da Elsa olhar para mim e dizer: é igual. Não tentes escamotear a minha dor.
Ninguém disse que isto durava para sempre. Sabes qual é o problema? O problema é que as noites mais quentes, depois às vezes
dormes mal.
Difíceis noites, e então é difícil. Bom, mas estava aqui a dizer que logo às 7 da manhã dei de caras com este estudo, mais uma vez ciência, no nosso programa.
Ciência!
81% das pessoas já fingiu gostar de alguma coisa para agradar alguém. E eu penso, claro que sim.
Claro.
Eu faço isto frequentemente. Tu não fazes frequentemente?
Talvez faça mais frequentemente do que aquilo que gosto de admitir, sim. Se a primeira coisa que me vem à cabeça é... nós temos uma regra que implementamos para o João, e por isso tem que ser válida para mim e para o Jorge, que é só há 3 coisas que tu podes dizer que te recusas a comer. Uhum. Ou seja, o João tem uma lista de 3 coisas que não come, eu não lhe dou, e o resto ele tem que se amainar. E eu, na minha lista das 3 coisas,
estás a educar muito bem o teu filho. Eu adorava sabido isso antes e ter feito isso com os meus.
Não, são 3 coisas, eu posso trocar uma vez ao ano a lista.
Ai, lindo.
Pronto. E as outras coisas, pode até comer menos, mas as outras coisas não estão na lista. Mas o pai, eu e o pai também temos uma lista, também não nos podemos recusar a comer coisas. Pronto. E uma das coisas que está na minha lista é peixe frito.
Ok.
Sou filete, se eu gosto, ou seja, se tivesse polmo e for assim um filete de peixe, sim, eu gosto. Peixe frito, mesmo um peixe inteiro passado em farinha e frito. Sou incapaz. Achava eu que era incapaz.
Até
fui jantar a casa de uma amiga do Jorge, namorava eu com o Jorge há pouco tempo.
Ui, tens que impressionar a amiga. A amiga tem gostado de ti, não é?
E ela tinha feito peixe frito.
Mas quem é que faz peixe frito?
Foi a minha questão também. Foi a minha questão também. Foi inesperado. Eu não ia mentalmente preparada para um peixe frito.
É que repara, peixe frito é aquele prato que tu fazes no dia a dia.
Sim, e é uma coisa que deixa a casa com cheiro. É normal que deixes, por isso normalmente não é uma coisa que tu queiras fazer quando depois vais ter pessoas em tua casa. Foi inesperado.
Pois, de facto.
Que o jantar fosse peixe frito. E comi, muito a custo, mas comi. Eu senti quase lágrimas a correr-me pela face. É verdade, está bom, está ótimo. E a pensar, tenho que ir a enfiar-me na casa de banho dela, ver se ela tem elixir para puxar um bocado, para ver se isto me passa.
Mas ao menos o tempero estava bom, porque às vezes isso salva um bocadinho.
A mim, peixe frito só me sabe a frito.
Pois.
Talvez, acredito que haja preceitos do fazer mais saborosos do que outro, mas a mim só me sabe a frito.
Eu percebo isso. Eu tenho isso com arroz de pato. Agora a família do Miguel já não faz. Mas
pois, que ainda por cima, esse arroz de pato, ao contrário do peixe frito, é muito uma comida de receber pessoas.
É. Infelizmente é. E já apanhei várias vezes, em várias situações, em que havia arroz de pato como prato. A sorte é que eu consigo perceber antes qual é que é o menu, e digo, quando são pessoas próximas do Miguel,
sim, podes dizer,
digo ao Miguel,
sim.
Miguel, dá o recado, se faz favor,
sim.
Só para não ser eu a dizer, porque se eu
sim,
for
sim,
eu
sim,
a dizer,
sim, sim,
pode parecer indelicado.
Sim, eu tenho que fazer isso com o Jorge e atum.
Okay.
Jorge recusa-se a comer atum, e eu normalmente também tenho que ser a pessoa que vai à frente a dizer, não há atum!
Porque eu acho que se for outra pessoa a dizer...
Sim, 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 não parece...
Não é?
Parece que é alguém que gosta de te zelar por ti, e
sim,
não tu a ser esquisitinha.
É que, repara, eu já tentei comer arroz de pato, mas dá-me vómitos.
Pois.
É o cheiro, é tudo.
Pois.
E repara que o meu olfato nem é assim tão incrível, e mesmo arroz de pato, eu sinto.
Ok.
Uma vez fui a um jantar vínico.
Sim.
Daqueles em que tem
pois
vários
pratos. Pois é que isso, mesmo tipo almoços de empresa, é um prato de facto muito
sim,
comum, sempre que
sim,
se juntam grandes grupos de pessoas.
E este era, havia o prato de carne e o prato, mentira, havia, sim, havia uma sopa e depois havia o prato de carne. e havia as entradas e não sei o quê. E cada prato, vá, é acompanhado por um vinho específico.
Sim.
Então havia um vinho para, tipo, boas-vindas, depois havia um vinho para as entradas, um vinho para a sopa e um vinho específico para o prato.
Espera. Conceito de vinho para a sopa, acho épico. Há um vinho para a sopa.
Naquele caso,
mas misturas,
havia...
vertes o copo, faz check.
Não, é supostamente há pratos que depois estimulam os sabores e.
Acredito, mas vinho com sopa nunca me passou pela cabeça. Mas sim.
Mas pronto, mas era uma sopa, atenção, sopa alentejana.
Sim, com tudo.
Pronto. E eu, o que é que aconteceu? Acabei por comer a sopa duas vezes, porque eu não sabia qual é que era o prato. E quando descobri que o prato era arroz de pato, eu pensei, mas não há alternativa. Não, claro que não.
Pois,
então,
é, jantar os fixos, sim.
Tem que ser. E eu juro-te, eu tentei. Aí deu-me tantos vómitos, eu pensei, não.
Porque
não
é pato, tu não comes. Pato quase sempre é só arroz de pato, é a coisa mais comum. É pato que te faz confusão.
É o pato que me faz confusão.
Ou seja, se fosse pato feito de outra maneira, era problemática a mesma.
Era problemática a mesma. Ou seja, se fosse arroz de frango, incrível.
Ok.
O problema é o pato.
Tu queres a versão barata, no fundo. Tu queres poupar dinheiro às pessoas, porque pato é caríssimo. Mas frango não.
Claro, tem sido de fácil manutenção.
Tu a tentares ajudar.
Mas eu lembro-me várias vezes em... Aliás, eu acho que já contei aqui uma vez em que, na casa de outro namorado, em que tive que ir lá almoçar, não é? Aquele almoço oficial da apresentação aos pais. E em que a comida tinha demasiados ossos. E eu com vergonha de cuspir o osso. Quer dizer, cuspir, pronto, tirar
sim,
o osso.
Sim. Abocanhar, pôres a mão à boca e saíres lá com o osso.
Sim, ou mesmo pôr no garfo. Eu estava cheia de vergonha. Então eu mastiguei o osso. Até desfazer.
Que laica da tua parte. Que laica.
E eu dou por mim a fazer isto muitas vezes. A dobrar-me aos gostos dos outros para...
Mas é mais, ou seja... Mas é mais, pronto, em situações em que a pessoa se sente desconfortável...
Sim, às vezes é uma questão de educação.
Sim, ou seja, há circunstâncias em que eu acho que de facto era incapaz de dizer à pessoa eu não gosto disto.
Sim.
Há circunstâncias em que, pronto, é isso, vai parecer mal, vai... E depois há... Mas isso é diferente de coisas como, por exemplo... Fingis que gostas de terminar. Que isso também acho que já todos lá estivemos de uma maneira ou de outra. Que é fingir que gostas de algumas coisas para engatar.
Calma, não é para engatar, é para agradar.
Para engatar.
Para ela achar que tu és uma pessoa fixe. Claro que sim.
E para te querer andar aos melos, não é? Para achar que tu és fixe e depois. Mas é fixe. Que... Esta pessoa é tão fixe que eu quero meter-lhe a língua na boca. Esse é o objetivo final.
Mas atenção, que eu não faço isso sempre com essa intenção, até porque eu gosto de uma
agora,
minha casada.
Agora, pronto.
Não é? Calma. Mas a minha questão aqui é: eu sou muito de. Gosto muito de agradar os outros, sabes?
Sim.
Eu quero que as pessoas gostem de mim.
E eu depois ainda tenho outro problema que é. Eu várias vezes estou em circunstâncias de trabalho com pessoas com bastante mais cultura geral do que eu.
Ah, sim.
Não que eu acho que a minha cultura geral seja má, nem é, mas às vezes estou com pessoas que... só para dar um exemplo, eu... alguns vou ter que voltar a estudar, porque como tu sabes eu não acabei a licenciatura.
Uhum.
E alguns vou ter que voltar a estudar para resolver essa situação. Então andei no outro dia a ver mestrados.
Sim.
E eu tenho uma faculdade literalmente à porta de casa. Uhum. Ou seja, o meu critério para escolher uma faculdade é à porta de casa.
Eu percebo esse critério.
Já pensei em voltar para a nossa antiga faculdade, acho que também gosto muito. É o meu plano, é o meu segundo plano, mas é isso. Parece que vou ter que ir para Benfica. Mas vou até à porta de casa. E o curso que eu estaria mais próximo de ter vontade de tirar é estudos portugueses.
Ah.
Eu ia ter que fingir que li tanta merda que não li, Elsa.
Pois claro.
Camilo Castelo Branco, li O Amor de Perdição, não li rigorosamente mais nada.
E lembras-te, é que o meu problema
lembro-me mais ou menos.
O meu problema da cultura geral é a minha fraca memória.
Pois, eu também, eu tenho assim um bolo de... Há uma colega nossa aqui da rádio, que é a Patrícia Pereira, que tem uma memória absolutamente prodigiosa.
Mas olha que a tua memória também é incrível.
A minha memória comparada com a da Patrícia Pereira é pó. Porque é do género, imagina, há um filme que eu adoro. Adoro Sim. este filme. E já vi algumas vezes e adoro. E a Patrícia disse, já sei que filme é que é, também vi uma vez. E ela sabe dizer falas de cor. Eu não sei. Eu acabei de dizer que é um dos meus filmes preferidos. Eu não sei dizer falas de cor.
Mas
e
também,
ela sabe.
Mas também não precisas de ir ao pormenor das falas. Mas se souberes o realizador e os atores, já faz um brilharete.
Já. Mas
eu nem sei.
Eu às vezes dou por mim a fingir que já li coisas que não li. Já vi filmes que não vi. Já fiz isso. Eu... Não é tanto o gostar ou não gostar, é mais o conheces. Eu sei que eu, claro!
Claro, como é óbvio, a pessoa não vai dar a parte
fraca. Claro, estamos aqui nesta circunstância que eu não quero parecer burra.
Sim. sim.
Portanto, claro que sim.
Mas sabes que eu até faço isso em relação a sítios em Lisboa. Imagina.
Ah, sabes onde é que é? Não sei quantos.
Claro, estou a ficar ao pé da rua, não sei o quê. Eu que sou excelente nas...
Sim, sim, sim.
Eu, sim, sim, claro, claro que sim. Porque eu, há ruas que conheço, mas eu sei lá o nome das ruas. Sim. Eu então, vou pelo GPS.
Eu durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, Elsa, eu achava que a Avenida da República e que a Avenida 5 de Outubro eram a mesma rua.
Tinham, eram nomes diferentes porque pronto.
Porque a República e 5 de Outubro é a mesma coisa. E eu achava, porque há ruas em Lisboa que têm dois nomes, a Rua do Ouro e Rua Áurea é a mesma coisa.
Uhum.
É a mesma rua, Rua do Ouro e Rua Áurea é rigorosamente a mesma rua. E eu achava que, ainda por cima elas são paralelas uma à outra,
pois,
e eu achava que a 5 de Outubro e a Avenida da República era a mesma coisa. Achava que a Estrada de Benfica e a Estrada da Luz eram a mesma.
Pois, mas não.
Não são, não são.
Não, não são, não são. Agora também não te sei dizer onde é que é a Estrada do Benfica, não estou a ver, mas a Estrada da Luz eu sei, passo lá muitas vezes.
Pronto.
Aliás, tem o Jardim da Luz mesmo ali ao pé.
Sim.
Portanto, não há que enganar. Mas sim, eu sinto isso muitas vezes e lá está, a pessoa não dá a parte fraca para não parecer burra, mas eu estou à espera do dia em que nos fazem o teste. Fazem uma pergunta.
Sim, sim,
só
sim.
Para testar se sabes mesmo,
sim,
ou se estás a fingir, e a vergonha vai ser pior, mas...
Mas é isso, é porque eu estou a dizer, eu conheço, e a pensar para mim, vais-te tramar. Então que sabes, sim, aquela parte em que o personagem faz, eu não sei, não sei, é outra coisa.
Eu às vezes acontece uma coisa pior, que é, as pessoas estão a falar comigo, dizem qualquer coisa, mas eu não percebi o que as pessoas dizem, e depois digo, aham, depois as pessoas fazem uma pergunta e eu percebo que não percebi
sim,
nada.
Sim, 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 isso também me acontece, e o Jorge é especialista nisto, nisso, o Jorge não está a ouvir metade do tempo.
Mas eu depois aí
mas
assumo
que sim.
Mas eu depois aí assumo que percebi mal. Mas só se a pessoa fizer uma pergunta,
sim,
a seguir. Porque senão, sim, sim, percebi. Claro que sim, ouvi tudo.
Eu é do género, a pessoa faz uma pergunta, mas eu não percebo o que é que a pessoa disse e rio-me. Achar que era só para reagir à frase.
Sim, sim,
e não
sim,
para responder. E depois a pessoa fica, mas queres ou não queres? E eu tipo,
quero,
não
que...
sei.
Ai, meu Deus.
Quais é que eram as hipóteses?
Que
vou falhar este teste de resposta múltipla. Não sei.
Ai, meu Deus, olha, isto foi bom, foi bom. Foi libertador.
Portanto, se alguma vez vos disser que conheço Camilo Peçanha, mentira, não conheço Camilo Peçanha, porra nenhuma.
Olha, mas rir também é uma boa resposta para tudo.
Sim, parece tontinho, mas de resto tudo ótimo.
Ria, é isso. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.